DW. Jornal da Noite.
Angola não tem condições para receber migrantes deportados, diz analista DW.
As possibilidades são muito remotas disso vir a acontecer, porque Angola é um país que tem uma experiência do passado, de um passado de guerra, e que estamos agora a vivenciar 22 anos, se não mesmo 23 anos de paz, e que essa paz ainda é muito frágil.
Em Moçambique, a população de Maputo pede soluções para alagamentos constantes.
Estamos cansados das vossas visitas. Baixem visitas sem solução, por favor. O que nós queremos não é a cara do vereador, nós queremos solução.
Para acompanhar também neste jornal, o Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita Gross, reconheceu erros significativos no processo do caso dos 50 milhões. Ainda neste jornal, os Emirados Árabes Unidos são um centro de mercenários em África e no Médio Oriente. São estes os destaques deste Jornal da Noite, de quarta-feira, 17 de abril de 2024, da DW África. A edição é de Guilherme Correia da Silva. Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Sandra Kiala. Fique conosco. O jornal britânico The Times noticiou esta semana que Cabo Verde e Angola estariam numa lista de países a abordar pelo Reino Unido para negociar a deportação de migrantes. O governo de Cabo Verde já reagiu e diz que não foi contactado nem vai debater o assunto. O Ministério das Relações Exteriores de Angola desmente qualquer contacto com o governo britânico nesse sentido. A DW, especialista angolano em relações internacionais, Jovete Souza, diz que, seja como for, Angola não tem condições para receber migrantes deportados devido às crises económicas e sociais que o país enfrenta.
As possibilidades são muito remotas disso vir a acontecer, porque Angola é um país que tem uma experiência do passado, de um passado de guerra, e que estamos agora a vivenciar 22 anos, se não mesmo 23 anos de paz, e que essa paz ainda é muito frágil, dado as situações que ocorrem no interior do país, ligada a uma certa intolerância por parte daqueles que no passado fizeram a guerra. Tem-se verificado muitas convulsões sociais que o país tem enfrentado. Estamos a viver uma situação econômica muito crítica, que hoje vê-se populares angolanos a comerem no lixo, famílias inteiras angolanas que não têm uma refeição por dia. A situação em Angola está completamente degradada.
Sendo assim, as crises sociais que se vivem em Angola seriam para já uma espécie de nó de estrangulamento para que haja um acordo de deportação de migrantes entre o Reino Unido e o governo angolano?
Não, de facto, esta é uma das razões. É uma das razões porque dizem alguns especialistas ou mesmo estudiosos que, hoje por hoje, o poder político submete-se ao poder econômico. Então, sendo esta uma das razões, poderá vir ser um empecilho deste acordo em deportar aqui alguns imigrantes ou algumas individualidades que pedem auxílio político para Angola, porque Angola não estará em condições de abrigar essas pessoas, porque, por causa mesmo da situação, por conta da situação interna que nós vivemos, tanto no ponto de vista econômico, no ponto de vista social, assim mesmo como no ponto de vista cultural.
Para já, estariam os angolanos abertos para aceitar um acordo neste sentido?
Um acordo relacionado a esta agenda irá animar aquele sentimento anti-estrangeiros ou anti-imigrantes, ou mesmo contra essas pessoas que irão preferir ou irão ser deportados de um país para outro para que venham encontrar o asilo político no nosso espaço territorial.
E relacionado ao tema, perguntamos hoje no nosso Facebook como avalia a inclusão de Angola e Cabo Verde numa suposta lista do Reino Unido de possíveis países para negociar a deportação de migrantes. Recebemos muitas respostas no nosso Facebook. José Gonçalves, por exemplo, diz que, se for verdade, não acho que seja errado. São muitos, são nossos irmãos, temos de nos abraçar. Do outro lado, Lafé Baldé diz que Angola tem condições péssimas para receber os imigrantes. Cabo Verde talvez possa, porque respeita os direitos humanos. Estes são alguns dos comentários no nosso Facebook e você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Hélder Pita Gros, o Procurador-Geral da República de Angola, reconheceu hoje que houve falhas no julgamento do denominado caso dos 500 milhões, que envolve Zeno dos Santos, filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. No início do mês, o Tribunal Constitucional de Angola contestou a condenação de Zeno e Walter Felipe, ex-governador do Banco Central, por alegada corrupção. O Constitucional decretou que o Tribunal Supremo violou o princípio de um julgamento justo ao desvalorizar uma carta-resposta de José Eduardo dos Santos, considerada essencial para a cobertura da verdade material. A DW, Carlos Cabassa, jurista angolano, especialista em branqueamento de capitais, diz que tanto Zeno dos Santos como Walter Felipe têm agora toda a legitimidade para processar o Estado depois da decisão do Tribunal Constitucional. Mas ainda poderemos assistir a uma batalha jurídica nas próximas semanas ou meses, como refere Carlos Cabassa.
O que vai acontecer, tanto é limpar aqui a ficha criminal de todos esses que fazem parte do processo e, tanto, mandá-los em liberdade e em paz. Zeno dos Santos, Walter Felipe e outros abriram um expediente criminal, mas vai abrir contra o Estado, podem demandar o Estado, querendo, tanto para que o Estado então possa arcar com as consequências dos danos causados por esses nossos concidadãos. E aliás, todos nós sabemos a forma como esse processo tramitou, né? Sobretudo Zeno dos Santos e Walter Felipe foram expostos em asta pública, violando tanto o direito ao bom nome, o direito da imagem e a lei de proteção de dados. Tanto tudo somado, se o Zeno dos Santos, Walter Felipe, entenderem demandar contra o Estado, poderão fazê-lo e têm todo esse direito e uma linha aberta para que o Estado pague então uma justa indenização a esses cidadãos.
DW Notícias.
Antes, ouvíamos então a entrevista para acompanhar na íntegra no nosso Jornal da Manhã de quinta-feira. A oposição no Parlamento acusa o governo moçambicano de orquestrar o adiamento das eleições de 9 de outubro sob pretexto da guerra em Cabo Delgado. O ministro da Defesa Nacional afirmou que a retirada das forças de segurança da SADC está estritamente ligada às questões financeiras. Cristóvão Schume, ministro da Defesa Nacional, mencionou que o Bloco Regional da África Austral analisou os esforços e estabeleceu a situação na República Democrática do Congo como prioridade para intervenção militar.
Não se percebe a racionalidade de correlacionar de forma viciosa a situação de terrorismo, que é uma ameaça global, a uma eventual inviabilização de eleições, com recurso a uma platônica declaração de estado de emergência. Ademais, há que recordar que recentemente decorreram eleições autárquicas no país, o que espelha o compromisso do nosso governo com os princípios democráticos que guiam a República de Moçambique, sendo que as próximas eleições não seriam exceção, apesar dos desafios de segurança prevalecentes em alguns distritos da província de Cabo Delgado.
O governo, que esteve no Parlamento nesta quarta-feira para responder às perguntas dos deputados, negou também a reintrodução do IVA nos produtos de primeira necessidade. A oposição argumenta que a reintrodução deste imposto acarretará custos adicionais para os cidadãos moçambicanos. O ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, defende a medida.
O decreto que isentava o IVA para os óleos, sabões e açúcar terminou a 31 de dezembro de 2023. A isenção do IVA dos produtos básicos, arroz, milho, farinha de milho, carapau, arroz, sal e dado, batata, cebola e outros, continua. Por isso, não constitui verdade que o governo introduziu IVA para os produtos básicos. O governo reintroduziu, sim, IVA para alguns produtos industriais, produtos processados, nomeadamente os óleos, os sabões e o açúcar.
O primeiro-ministro de Moçambique, Adriano Malaine, disse hoje que o governo pagou 3,3 milhões de euros de horas extras extraordinárias aos professores, alertando para reivindicações de remunerações sem fundamento. Na Guiné-Bissau, as rádios e televisões com emissoras em Niakra estão sem transmissão há várias semanas devido a alegados danos causados por um incêndio que o governo está a solucionar, disse hoje a Lusa, a ministra da Comunicação Social. Segundo Conceição Évora, o problema afeta a RTP África, a RDP África, a televisão da Guiné-Bissau TGB, a Rádio Nacional da Guiné-Bissau RDN e a emissora francesa FRI, sendo que o sinal das televisões chega aos telespectadores, mas apenas àqueles que têm o serviço através da TV, cabo ou internet. As autoridades sanitárias moçambicanas registaram 15.386 casos de cólera no país nos últimos 5 meses, com um total de 32 mortos, de acordo com dados consultados hoje pela Lusa. Segundo o mais recente relatório sobre a doença do Ministério da Saúde de Moçambique, o surto, com uma taxa de letalidade de 0,2%, começou em 1 de outubro de 2023, afetando sobretudo as províncias do norte e centro do país.
DW Deutsche Welle.
Ainda há bairros periféricos com casas debaixo da água quase uma semana depois das fortes chuvas que se abateram na capital moçambicana, Maputo, e na vizinha cidade da Matola. Populares manifestaram-se na semana passada, colocando barricadas nas rodovias, exigindo ações concretas como a construção de valas de drenagem. Especialistas concordam que a solução mais correta é mesmo a construção de valas. A reportagem com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A lagoa de Santinhama, no bairro das Maotas, mais a norte de Maputo, transbordou com as últimas chuvas de 7 de abril e inundou várias residências. Populares estão revoltados com as frequentes visitas das autoridades municipais e exigem soluções. Katia Wana, residente no bairro, é o rosto da revolta.
Estamos cansados das vossas visitas. Baixem visitas sem solução, por favor. O que nós queremos não é a cara do vereador, nós queremos solução.
A lagoa de Santinhama surgiu nas cheias de 2000. Desde então, residentes ao seu redor foram sendo afetados e transferidos. Agora, uma escola próxima teve de encerrar 6 salas de aula. O morador Rafael Mancinha também quer soluções mais concretas para este problema.
A melhor solução é a vala. Motobombas e tubagens são coisas que vão aliviar a população só. Mas a solução é a vala. Se acham que não querem fazer nada, não venham tirar fotos aqui. Deixem-nos sofrer.
No bairro da Machaquense, que faz fronteira com a zona urbana de Maputo, o município construiu uma bacia de retenção de águas. Mas esta ideia não está a surtir efeitos porque as casas continuam alagadas. Populares impediram na semana passada mais uma ação do município para a sucção das águas. Marta Arthur, residente no bairro, quer o encerramento da bacia.
Abriram essa bacia, mas o que está a acontecer hoje é que a bacia acabou mesmo ficando assim, toda destruída. Alagou todas as casas que estão lá no meio. Já estamos frustrados.
No bairro de Olene, há novas ruas e residências que também foram afetadas pelas cheias. O bairro localiza-se numa colina. Por isso, Amélia Soto só tem uma alternativa: abandonar a casa.
Estou preocupada com isto, porque estou a ver que é toda esta zona aqui. Com essa última chuva que foi intensa, acabou atingindo todas as casas. As pessoas já tiveram que sair deste lugar. E a água está cada vez a lastrar.
O ambientalista Lário Herculano defende a construção de valas de drenagem até ao mar, para onde as águas devem ser direcionadas.
Esquecemos que A natureza é mãe. A água passa sempre do lugar onde passou. Sempre irá passar. Sempre irá procurar o caminho para passar.
O engenheiro e professor universitário Denis Juízo diz que na capital Maputo, cada um constrói como quer.
O que é que se passa? É que cada um faz como entende ou como pode, em função da sua capacidade. Uns levando ao bloqueio de linhas de drenagem natural, outros simplesmente empurrando o problema para o vizinho. E o vizinho, à sua maneira, vai tentando empurrar até que, muitas vezes, os primeiros a chegar são os mais afetados.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Os Emirados Árabes Unidos são um centro de mercenários em África e no Médio Oriente. Agora, querem criar a sua própria versão da Legião Estrangeira Francesa, um ramo do serviço militar do exército francês, único por ser aberto a recrutas estrangeiros dispostos a servir nas Forças Armadas Francesas. Mas quais serão as implicações de uma Legião Estrangeira Francesa para os Emirados Árabes? Ouça um trabalho de Catherine Chaer, adaptado por Taina Manzani.
O anúncio de emprego intrigou muito mais pessoas do que se esperava, possivelmente porque parecia o início de um filme de ação. Procura-se operadores para a Legião Estrangeira, lia-se. Os candidatos devem ter menos de 50 anos, ser muito disciplinados, estar em boa forma física, ter pelo menos 5 anos de experiência militar e ser capazes de lidar com condições de elevado estresse. O salário base seria de cerca de $2,000 por mês, mas poderia aumentar se vier a ser destacado fora dos Emirados Árabes Unidos para o Iêmen ou para a Somália. Sean McFade é professor da Universidade de Georgetown e explica.
O motivo pelo qual os Emirados Árabes Unidos podem estar a recorrer a uma legião estrangeira é que, de outro modo, contratar mercenários implica muitas dores de cabeça, o que não é nenhuma surpresa.
O anúncio foi descoberto pela primeira vez pelo site francês Intelligence Online, segundo o qual foi posto a circular por antigos soldados das Forças Especiais Francesas. Indicava ainda que os Emirados Árabes Unidos pretendiam criar a sua própria legião de elite estrangeira com cerca de 3.000 a 4.000 recrutas até meados do próximo ano. Investigações posteriores identificaram o anúncio como sendo de uma empresa de consultoria de segurança, a Manor Military Company, com sede em Abu Dhabi e dirigida por um antigo oficial das Forças Especiais Francesas e que está financeiramente ligada a uma família rica e politicamente influente em Abu Dhabi. Sem responder aos pedidos de informação solicitados pela DW, os representantes da Manor Military Company disseram apenas que o anúncio não era real. No entanto, especialistas afirmam que há hipóteses, sim, de este projeto, uma legião estrangeira dos Emirados Árabes Unidos, ser real. Mas por que motivo uma legião estrangeira seria conveniente para os Emirados Árabes? Andreas Krieg, professor da Escola de Estudos de Segurança do King's College em Londres, explica.
Sempre criticamos os Emirados pelas suas atividades mercenárias, onde estão a cometer possíveis crimes de guerra ou a facilitá-los. Mas agora, se utilizarem um modelo estabelecido, como a Legião Estrangeira Francesa, pode-se desviar as culpas e dizer, se os franceses fazem isso, por que é que nós não podemos fazer?
Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu nesta quarta-feira aos países aliados que deem prioridade ao envio de armas para a Ucrânia se defender da Rússia, em detrimento da necessidade de cumprir os objetivos da reserva da Aliança para Autodefesa. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, David Cameron, afirmou hoje que Israel decidiu responder ao ataque iraniano do passado fim de semana.
DW Espaço do Ouvinte.
Como avalia a inclusão de Angola e Cabo Verde numa suposta lista do Reino Unido de possíveis países para negociar deportação de imigrantes? Foi o que perguntamos hoje no Facebook e recebemos várias respostas. Desde já agradecemos todos e vamos ler uma. Marcelino diz que é um assunto bastante delicado, mas fiquem mesmo lá no Reino Unido. Os comentários continuam a chegar no nosso Facebook e continue ligado a nós em www.dw.com/português e nas nossas redes sociais. Colocamos assim ponto final a este Jornal da Noite.